E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, nesta manhã, aqui pela Rádio USP, e a gente continua repercutindo, como temos feito diariamente, ouvindo os especialistas da Universidade de São Paulo sobre esta crise que, cansamos de dizer, é uma crise sanitária mundial, com repercussões enormes, com dimensões muito grandes, e nada disso é exagero, consequências socioeconômicas, não só na área da saúde, educação, e trabalho, trabalho, renda. Vejam só, foram perdidos 1 milhão e 100 mil empregos formais. Isso é CAGED, né, o Cadastro do Emprego. Desemprego atinge 12 milhões e 800 mil trabalhadores, são dados também do IBGE. O governo tem falado em um novo regime para evitar o desemprego, em massa. Um desemprego que já vem acontecendo. Vamos tratar deste assunto e fomos buscar um especialista, claro, professor, mais uma vez contribuindo aqui no Jornal da USP no Ar, professor sênior da FEA, Faculdade de Economia e Administração da USP. Ele é coordenador do projeto Salariômetro da FIP, é consultor da OIT, a Organização Internacional do Trabalho. Professor Hélio Zilberstein, muito obrigada por atender a nossa solicitação. Como vai? Bom dia.
É um prazer estar com você e com os nossos ouvintes da Rádio USP. Muito bom dia, Roxane.
Professor, eu vou colocar o seguinte contexto. A gente pode falar um pouco da crise em si, né? Eu não sei se isso acaba contaminando um pouco, porque a gente está no meio dessa crise, mas eu quero chegar até o pós-crise, que talvez esse pós-crise dure mais tempo do que o esperado. O Brasil começava a recuperar a economia e os empregos, ainda que num ritmo lento, como vocês especialistas, não é a minha opinião, vocês especialistas diziam, num ritmo ainda lento. Veio a crise do coronavírus, a pandemia mundial. E aí, que impacto isso está tendo? De que dimensão é o impacto aqui no Brasil?
É um impacto muito grande, muito, muito grande, mas ele poderia ter sido muitas vezes maior, Roxane. Eu acho que esse lado precisa ser ressaltado. Porque vale a pena a gente voltar um pouquinho, como você disse, na virada do ano e nos 2 primeiros meses, e os números recentes do CAGED de anteontem mostraram, a gente vinha recuperando, né? Nós estávamos crescendo no emprego formal. Depois de muito tempo de crescimento só no informal, na virada do ano a gente mudou a chave. E o informal começou a estabilizar e a encolher, e o formal começou a crescer devagarinho, porque a economia estava crescendo devagarinho também. Mas a gente estava indo bem. A reforma trabalhista estava dando efeitos muito interessantes. Ela foi tão debatida, tão criticada, mas ela estava produzindo efeitos muito interessantes. Ela estava ajudando nessa criação de empregos, porque ela facilitou, por exemplo, a terceirização, ela facilitou a negociação, ela ampliou os limites da negociação. Ela criou muitas inovações e ela reduziu enormemente, 30, 40%, a quantidade de litígios na Justiça do Trabalho. Então, a gente tinha feito uma reforma importante, a gente estava caminhando para a recuperação da economia e do emprego, e aí chegou essa trombada cavalar a partir de março, né? E é uma trombada. Antigamente a gente dizia que era uma trombada de frente com um Fenemê. Você lembra disso, Roxana?
Sim,
Aquele caminhão enorme. Foi isso que aconteceu, né? E os números estão revelando, o CAGED revelou que nós perdemos 1 milhão e 100 mil empregos em abril e maio. Confirmam que a coisa ficou por aí, pelo menos até abril nós estamos aí, é mais ou menos isso, né? Bom, que tamanho é isso? Nós perdemos 1 milhão e 100 mil empregos no setor formal CLT, quer dizer, não está aí o funcionalismo, isso é 3% de todo o emprego com carteira. Esse é o tamanho da trombada até agora, é muito, 3%. 1 milhão e 100 de 35 milhões. A pergunta é: dava para ter evitado isso? Acredito que não. A trombada foi tão grande, tão de repente, que não dava para evitar. Mas eu acho que é importante a gente dizer, Roxane, que com certeza, se a gente não tivesse rapidamente introduzido as políticas que foram introduzidas, nós poderíamos ter um impacto talvez 10 vezes maior. Não estou exagerando. Por que que eu digo isso? Porque nós tivemos duas medidas provisórias, a MP 927 e a 936, que trouxeram algumas novidades, algumas inovações até corajosas. E elas permitiram que empresas e trabalhadores fizessem um ajuste rápido e gigantesco diante da trombada. Então, veja, uma das coisas que foi criada com essas medidas provisórias foi a possibilidade da empresa fazer um acordo individual para suspender o contrato de trabalho ou então para reduzir jornada e reduzir salário. Então, à primeira vista, isso pode parecer, puxa vida, o professor Hélio está dizendo que isso é bom, mas isso está sendo prejudicial para o trabalhador. Agora, é importante a gente lembrar. Por que que é prejudicial? Primeiro, porque é um acordo individual, a empresa vai esmagar o seu empregado. E segundo, o empregado vai ficar sem o trabalho ou sem uma parte do salário ou sem todo o salário. E aí entra outra inovação dessa medida, que ela trouxe uma compensação de renda. Se o contrato de trabalho é suspenso, automaticamente o trabalhador recebe na conta bancária o equivalente ao seguro-desemprego dele. E se o contrato de trabalho tem uma redução de salário ou de jornada, o trabalhador recebe uma compensação proporcional também equivalente ao seguro-desemprego. E isso tudo se aplica a trabalhadores que têm até 3 salários mínimos de renda. Eu fiz as contas, essas contas estão publicadas, inclusive o DIEESE, o movimento sindical, reconhece isso. Esse nível de recomposição de renda dirigido para quem ganha até 3 salários mínimos, que são mais ou menos 80% dos trabalhadores com carteira, isso recompõe a renda desses trabalhadores. Quer dizer, eles não ficaram ao Deus dará. Em alguns casos, até a renda cresceu. Uma pessoa que ganha um salário mínimo e teve o contrato de trabalho suspenso, ele passa a ganhar o seguro-desemprego a que ele teria direito se estivesse desempregado. E quanto é o seguro-desemprego para ele? Um salário mínimo. E ele teve aumento, Roxane, porque antes ele ganhava um salário mínimo e tinha o desconto do INSS.
Isso tudo está chegando para o trabalhador?
Está chegando para o trabalhador e ele está recebendo inteiro o salário mínimo. Então, eu convido os nossos ouvintes a entrarem no site da FIP e consultarem o boletim Informações FIP, os 2 últimos números, eu publiquei artigos onde eu faço essas contas e onde eu mostro que até 3 salários mínimos a renda está preservada.
Quem é
É
que
muito
está
interessante.
sofrendo mais, professor? Então, esse grupo estaria razoavelmente protegido, né? Claro,
Agora,
sofreu quem perdeu o emprego, né? Claro.
tem um grupo que está protegido, mas ele é extremamente vulnerável e a proteção é menor, que é o pessoal da informalidade. Esse pessoal não tem jeito. Quando chegou o fenemê do coronavírus, não é que eles ficaram sem emprego, aviso prévio, suspende, reduz. Não, eles ficaram sem trabalho e sem renda,
Sem
direto.
nada, né?
E então o setor informal é extremamente vulnerável. E para esse pessoal, o governo está oferecendo uma renda de R$ 600 por mês, mas é pouco. É e não é, porque a renda média do setor informal é R$ 1.100, R$ 1.200. O interessante é que em algumas semanas o governo conseguiu chegar a 50 milhões de pessoas. Resumindo o impacto disso tudo, a possibilidade de fazer acordos individuais resultou em 8 milhões e 300 mil trabalhadores com emprego preservado, ou com a suspensão, ou com a redução de jornada e salário, e para a maior parte deles, com a renda preservada. E esse aporte de R$ 600 está chegando a 50 milhões de pessoas. Então, olha, Roxane, esse esforço significou a manutenção de 8,5 milhões de empregos num universo de 35 milhões. Isso é 25%, um quarto dos empregos com carteira no setor privado foi preservado.
Ou seja, a situação podia estar pior, é isso que o senhor está explicando. A situação está ruim, mas podia
Exatamente.
estar muito pior. Tá.
Muito pior, nós perdemos 3%. Mas a gente poderia ter perdido quanto mais? Mais metade desses 25%, ou todos esses 25%. Por isso que eu disse no começo que poderia ter sido 10 vezes pior, não é? Isso tudo junto, isso que é o mais importante, a ajuda para os informais e a ajuda para os formais é um aporte de 65 bilhões por mês. E isso, Roxane, é 40% da massa de rendimentos dos trabalhadores do setor privado, formais e informais. Então, olha, o que está sendo feito é manter um quarto do emprego formal e manter 40% da renda dos trabalhadores. Evidente que não vai, a gente não vai conseguir fazer isso por muito tempo. Esse esforço, ele vai durar, ele vai fazer esse efeito mais ou menos até julho, agosto. Por quê? Porque esses contratos que foram suspensos ou com jornada reduzida, eles significam que a empresa se compromete a não mandar embora durante a vigência, que é 2 ou 3 meses, e depois por um outro período igual. Então eu diria que nós estamos mais ou menos protegidos até julho ou agosto. E aí pode acontecer duas coisas. A economia ainda não está se recuperando lá em julho, e aí vai depender do governo. Ele provavelmente vai prorrogar essas coisas. Não vai
Certamente.
prorrogar indefinidamente, mas eu imagino que mais 1 ou 2 meses ele vai prorrogar. Então, o que que nós temos? A situação está crítica, né? A gente nunca teve uma perda de emprego nesse volume com essa rapidez.
Sem dúvida. Agora, professor, a segunda questão que seria o pós, porque essa ajuda emergencial terá um limite, será provavelmente prorrogado por um valor menor, disse o presidente Bolsonaro, mas a equipe do ministro Guedes já disse que vai tentar mexer com aquela ideia da carteira verde-amarela, fazer mais robusta. A ideia era só para uma faixa etária jovem, mas ela acabou perdendo validade antes de ser aprovada no Congresso, e agora eles estão tentando ampliar isso para outras faixas etárias, para abranger maior número de trabalhadores. Essa seria uma medida interessante no pós-crise, é um bom exemplo, pode ser feita mais alguma coisa?
Olha, Roxane, a sensação que a gente tem é que o ministro Guedes tem um objetivo em mente permanente, permanente, de desonerar a folha. Ele acredita que a gente desonerando a folha, nós vamos automaticamente criar empregos, né? Eu acho que desonerar a folha é uma ideia interessante, porque de fato nós taxamos muito o trabalho no Brasil. E esse é um erro que a gente cometeu historicamente. O Brasil, você sabe que para crescer, você precisa de dois elementos: trabalho e capital. O Brasil sempre teve um excesso de trabalho e uma escassez de capital. Então, lá atrás, 50 anos, 80 anos atrás, a gente deveria ter promovido um crescimento que usasse o fator abundante, que é o trabalho. O que nós fizemos? Nós tributamos o fator abundante. Portanto, com isso, a gente está inibindo o uso do fator abundante. E a gente tem escassez de capital e a gente subsidia o fator escasso. Esse é um erro estratégico que gerações e gerações de brasileiros, de dirigentes, cometeram. De fato, a gente precisaria corrigir. Mas é importante dizer que isso, só isso, não deve criar empregos. E por uma razão muito simples, porque se eu desonero o trabalho, dificilmente o custo do trabalho vai diminuir na mesma proporção da desoneração. É muito provável que ele permaneça o mesmo custo para a empresa. E quem vai se apropriar do que foi desonerado pelo menos uma parte, é o trabalhador. Então a gente não vai ter uma redução do custo do trabalho só desonerando. A verdade, Roxane, é que para a gente voltar a ter crescimento no emprego, nós precisamos antes ter crescimento da economia. Nós precisamos investir. Nós precisamos ampliar a base produtiva. Nós precisamos fazer crescer a infraestrutura. Isso é que vai trazer a volta da ocupação. Aliás, eu acho importante, já que a gente está olhando lá para frente, que a gente passe a usar essa palavra ocupação e não emprego, Roxane. Isso é um vício que nós temos, mas que o IBGE está tentando há muitos anos, está tentando corrigir. Por que que eu estou dizendo isso? Porque cada vez fica mais claro que lá para frente o sistema produtivo vai continuar precisando de trabalho, mas não vai haver tanto emprego. Os trabalhadores vão encontrar ocupação e poucos trabalhadores vão ter emprego. Então, o que a gente precisa é fortalecer a criação de postos de trabalho. Os trabalhadores precisam encontrar meios de trabalhar que não seja o emprego. A gente precisa mudar um pouco o vocabulário. Isso tem a ver com o tipo de política que nós precisamos fazer. De um lado, voltar ao investimento. O professor Delfim Neto costuma dizer que nós temos no Brasil 100 mil, 100 megaprojetos de infraestrutura, 100 megaprojetos. Cada projeto são bilhões e bilhões de reais para serem investidos, ou talvez fosse melhor dizer em dólares, né? São projetos gigantescos. Nós temos que completar a nossa malha viária, nós temos que construir a malha ferroviária, que a gente sempre teve pouco e acabou destruindo uma grande parte dela. Nós precisamos de portos, de aeroportos, nós precisamos de habitação, nós precisamos de água, de esgoto, de infraestrutura, nós precisamos de tanta coisa. Quer dizer, nós não vamos ter problema de ocupar a mão de obra, nós temos espaço para crescer e para ocupar a mão de obra. O que a gente precisa é fazer voltar o investimento. E para isso a gente precisaria de uma imagem melhor para o Brasil, né? E não vai ser investimento público, porque o Estado está quebrado,
Sem
Roxane.
dúvida.
O Estado está quebrado. Quer dizer, nós precisamos mudar a matriz de crescimento. Sempre o crescimento brasileiro foi puxado pelo Estado. O Estado quebrou. O investimento vai ter que se basear muito mais na iniciativa privada.
Bom, vamos acompanhar. Como o senhor disse, só a desoneração da folha não adianta, tem que vir investimentos, atrair quem tem dinheiro, investidor privado para retomar a economia no país, que são grandes projetos com capacidade de gerar um número elevado de empregos ou de ocupações, como disse o professor. Professor Hélio Zilberstein, da FEA, contribuindo aqui com a gente. Muito obrigada, professor, por sua análise.
De nada, é sempre um prazer, Roxane.